Saúdo a plateia, presidente. Nesta sexta-feira de manhã, arrumou tempo para visitar o Congresso Nacional. Você não deve ficar com a impressão muito negativa e chegar nas suas casas, aos seus amigos e dizer: é, nós chegamos lá, tinha um orador falando e outro presidindo. Quando o orador terminou de falar, o que estava presidindo diz: vem aqui, senta, que agora é eu que vou falar. E aí veio o amigo Cristóvão, assumiu a presidência e o orador que estava falando vai embora. Hoje é sexta-feira. E sexta-feira é o dia que nós não temos pauta de votação. Não tem nenhum projeto, vocês estão vendo. Sessão não deliberativa. Então se vem, se discute, se debate. Agora, presença é assim que nem vocês. Vêm, dão uma olhada e já estão indo embora. Eu tenho um colega de gabinete meu, com o qual eu vivo brigando. Ele disse que eu tenho que ocupar a tribuna e falar um assunto. E que eu falo vários assuntos e que isso compromete meu pronunciamento. Mas o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer questão de ler o artigo da Marina Silva, publicado hoje. Na varanda do quintal tem uma pequena oficina em que faço minhas joias, com semente que os amigos trazem da floresta. Em silêncio, trabalho, vou polindo também pensamentos, palavras, sentimentos e decisões. Nas vésperas de grandes momentos da política, de que participo, encontro nesse trabalho inspiração e calma. Comparo a gravidez quando precisamos de tranquilidade em meio a grandes esforços. Às vezes não há tempo para o artesanato, apenas o breve olhar saudoso para a oficina, ao sair na pressa de viagens e reuniões. Resta o consolo do caderno, onde desenho num avião ou numa sala de espera. Colares que um dia fabricarei. Em dias mais agitados, nem mesmo o caderno. O tempo é semente preciosa e rara. Mas consegui, em madrugadas de oração, ver que há instalado na alma um dispositivo da fé, que nos dá calma no olho do furacão e a esperança de que tudo sairá conforme uma vontade superior à nossa. Essa conformidade exige condições. A primeira é a consciência tranquila de ter feito tudo o que estava em nossa capacidade. Capacidade de acreditar, criando não só, cumprindo as regras, mas dedicando a alma e o coração. Numa régua nos medimos, o chefe do governo sabe que se faz tudo pelo direito republicano dos cidadãos ou só propaganda para manter o poder. O líder da oposição sabe que defende o bem do país ou torce por erros do governo para tirar votos. Um empresário sabe se produz responsabilidade social ou se transforma em prejuízo público um lucro privado. O magistrado sabe se busca justiça ou formalidades que condenam inocentes e absolvem culpados. Por isso, a ética é base da sustentabilidade. Espaço público e íntimo, em que cada um encontra a sua verdade e segue ou trai, ocultando-a sob uma consciência opaca. Agora, revendo anotações para um artigo, acho desenhos e poemas em velhas páginas. Ergo os olhos para a oficina vazia. Nada lamento. Versos feitos noutro tempo, de difícil transição política, Voltam hoje quando espero justiça, de mão dadas com milhares de idealistas que superam boicotes e empecilhos para dar ao Brasil chance de uma nova escolha. Possa a poesia que o tempo há de polir encher o espaço entre a esperança e a realidade. Sei não ser a firme voz que clama no deserto, mas estou perto para expandir seu eco. Sei não ter coragem de morrer pelos amigos, mas guardo-os em recôndito abrigo. Sei não ter a doce força de amar inimigos, mas não me vingo ou imponho castigo. Sei não ser sempre aceito o fruto de minha ação, mas o exponho ao crivo de outra razão. Voz, coragem, força, aceitação têm fonte no mesmo espírito, origem no mesmo verbo, lugar onde me inspiro. E a semelhança preservo na comunhão com o meu próximo, nos logos que vêm, haverão de me carregar. Meu querido presidente Cristóvão, é impressionante que uma mulher que está na luta pela criação do seu partido, com interrogações enormes sobre o que vai acontecer, no último dia, é isso que ela fala. É a poesia, é a alma, é a beleza do sentimento. Ela põe e diz o que ela é. Essa é uma mulher realmente excepcional. Na eleição passada, eu sabia que a Marina não tinha condições nenhuma de ir para o segundo turno, mas eu votei nela. Já sabia que ela não iria e já tinha meu voto certo na presidente Dilma, porque achava que era a vez dela. Não imaginava que Marina chegaria a 20 milhões de votos. Também não imaginava se a nossa querida senadora lá da Alagoas, aguerrida, com garra, foi uma grande candidata, fez um belo trabalho. Mas caiu no vazio depois. Eu achava que com Marina seria a mesma coisa. Ela que tem menos garra do que aquela brava lagoana. Mas não. Ela continua semeando a perspectiva de uma nova realidade. Outro dia estive falando com ela. Como é que você vai governar, Marina? Nessa política de troca-troca, dando e recebendo, você nem sabe fazer. Você pode terminar sendo escrava dos líderes. Como é que você vai fazer? Ela respondeu, meu amigo Cristóvão: eu vou governar com os melhores. Vou escolher no país, para cada setor, o que tem de melhor. E junto, em colegiado, nós vamos governar. Repare que coisa mais linda. Não tenho nenhum compromisso com nada. Ela está agora em véspera de ter um partido. Até hoje não se sabe de um deputado que vai acompanhá-la. Se ela ganhar, vai fazer uma seleção dos melhores. Vai governar em equipe com eles. Exatamente o que Dilma não faz, o que Lula não faz, o que Fernando Henrique também não fez. Mas eu quero chamar a atenção: como é que uma mulher candidata a presidente, as pesquisas colocando ela lá em cima, todos os cronistas políticos dizendo que ela é um fator determinante de como será a eleição, ela candidata é uma coisa, ela não candidata é outra coisa. E ela que de repente era aceita por todos, agora é rejeitada, porque de repente ela é uma carta forte até para a decisão de quem vai para o segundo turno? Como é que essa mulher tem a mesma serenidade, tem a mesma tranquilidade, tem a mesma sensibilidade na véspera da decisão? E se uma palavra que dissesse, mas aquele PSD, o governo deu força, que vai apoiá-lo? O governo botou o que é vice-governador de São Paulo de ministro do governo. Eu até hoje não sei se juridicamente isso é correto. O senhor Afiche, terça, quarta e quinta, é vice-governador de São Paulo. Sexta, sábado e domingo, é ministro do governo da senhora Erundina. Perdão, da nossa presidente. E isso é a coisa mais normal do mundo. E o partido foi criado para isso, com o estímulo e com a força do governo. O outro partido se levantou interrogações com relação à urna, que teria havido fraude, coisa que vale. A conclusão foi de que aquela ali houve, mas não prejudicou o resultado. Vamos embora. Poderia se dizer, mas se houve uma interrogação de que tem fraude, nessa urna, povo que tem, mas não altera o resultado, nós temos que ver o conjunto de toda a obra, de todas as outras, para ver se nas outras também não teve. Não, tudo bem. Agora está todo mundo de olho arregalado, secando a decisão com relação ao partido da senadora Marina. Cá entre nós, senhor presidente. Cá entre nós. Vai ser muito engraçado que lá estão os 32 partidos. A maioria deles sem ideia, sem conteúdo, sem filosofia, sem princípio, sem nada. Correio Brasiliense publica hoje: um deputado vale 2 segundos. E a negociação está sendo feita nesse segundo. Quantos deputados vão pegar para ter tempo de televisão? Numa hora dessa, com esse conteúdo, o partido que nem a Marina não é aceito. O partido que nem a Marina, que não se preocupou. Eu estou falando aqui, vamos deixar sério. Eu sou do PMDB, estou no PMDB, vou ficar no PMDB. Não é com 83 anos que eu vou mudar minha vida. Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma preocupação de nível pessoal. Eu falo com o Brasil. Eu falo com o Brasil. Eu aprendi a admirar a senadora Marina na pureza das suas intenções. Eu a vi aqui como senadora todo momento e toda hora. Foi a primeira ministra indicada pelo Lula. A primeira, no primeiro governo, lá no exterior. Porque a Marina tinha prestígio mundial na área que ela defende. E disse, não, mas meu ambiente, a minha ministra será a Marina. Eu não sei. 33 partidos realmente é muito mal. Muita gente me pergunta, mas agora você está falando em defesa, porque o partido da Marina... O senhor não é contra esses partidos que estão aí? O exagero sou. Para mim, podiam fazer criar partido à vontade. Só aprovar a emenda, inclusive, que tem uma de vossa excelência. Cláusula de barreira. Está resolvido o assunto. Cláusula de barreira. Pode ter 200 partidos. Muita gente pensa que nos Estados Unidos só tem o Partido Conservador e o Partido Republicano. Estados Unidos é a coisa mais fácil. A gente se reúne em 15 pessoas. Estados Unidos não tem justiça eleitoral, não tem coisa nenhuma. Reúne 30 pessoas, vai ali no cartório e funda o partido. Está fundado o partido. Mas para te eleger, para ser deputado, para ser prefeito, para ser governador, você tem a cláusula de barreira. Você diz que tem que ter um percentual. Consegue o percentual? Você é partido, tem direito à verba, tem direito a tudo. Não conserva o percentual. Você é partido, está registrado, mas não pode fazer nada. Mas não pode fazer nada. Aqui no Brasil tem uma coisa mais vergonhosa que tem, presidente. Mais vergonhosa que tem é a aliança de legenda. Isso é indecente, é cretino, meu Deus, não tem explicação. Se reúne o partido, pega 6, 7, 8 partidos, se aliançam só para ter mais tempo de eleição. O motivo é esse. O PT dá tempo para tal partido, para tal, o MDB é a mesma coisa, porque ganha alguns segundos, alguns minutos a mais, ao mesmo plano de televisão. Então, tu está votando no fulano, e tá elegendo, tu está votando no PT e está elegendo um deputado do PSDB. Tu está votando em tal e está elegendo um cara que não tem nada a ver com isso. Agora, de repente, nós aceitarmos tudo que é partido,